Começa agora o podcast Folha Notícias. Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vamos juntos. Nesta quinta, o diretor executivo da Prevent Sênior, Pedro Batista Júnior, seria ouvido pelos senadores da CPI da Covid, pois ele informou que a marcação para a CPI foi feita em cima da hora e que, por isso, não teve tempo de se organizar para viajar até Brasília. E também, quem deve comparecer à CPI da Covid por esses dias é a Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. O requerimento de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, foi aprovado durante o depoimento do advogado e empresário suposto lobista Marconi Albernaz Ribeiro de Faria, amigo de Cristina e de Jair Renan Bolsonaro Filho, número 4 do presidente. E essa CPI da Covid está chegando ao fim. O relatório final deve ser entregue no fim deste mês de setembro. Mas será que a CPI pode arranhar ainda mais o mandato do presidente Jair Bolsonaro? Para fazer um balanço da CPI da Covid, convidei a cientista política, a Priscila Lapa. Priscila Lapa, tudo bem com você?
Tudo bem, Germano. Tudo jóia.
Priscila, sempre a gente fala aqui quase toda semana, né, da CPI da Covid, porque sempre os senadores estão convidando algum representante de alguma empresa envolvida em esquema de compra da vacina. Uma hora é a Covaxin, uma hora é um preço muito maior cobrado pelo Brasil aqui das vacinas que, né, que nós importamos. Ou seja, a CPI está rolando já há alguns meses, mas está chegando ao final. Na sua visão, Priscila, você acha que essa CPI, de fato, além dessas ouvidas, desses depoimentos, vai dar alguma coisa no final aí nesse relatório? Vai identificar algum culpado?
Veja, está virando um grande, né, um grande quebra-cabeça. Assim. Acho que a CPI começou com um foco, claro, voltado para o presidente Bolsonaro, para a possível culpabilidade dele nos números de mortes na pandemia, o atraso na compra de vacinas, pelo que era mais conhecido, pelo que já estava, digamos assim, colocado na agenda política, né, do próprio comportamento. Tinha muito como base, no início, o que o presidente disse ou deixou de dizer. As falas públicas dele, as defesas públicas da cloroquina, por exemplo, e tudo mais. Depois, né, a CPI começou a ganhar um novo fôlego a partir da denúncia dos irmãos Miranda. Foi a partir dali que a CPI começou a ganhar um ar de mais normalidade, normalidade dentro do que a gente historicamente tem de trabalho de CPIs. Isso também é comum. A gente lembra que lá na CPI dos Correios, no início dos anos 2000, o foco era investigar o pagamento de propinas ligadas a servidores nos Correios, que foi denunciada pelo então deputado Roberto Jefferson, à época, e daquilo ali desencadeou toda uma série de investigações que chegou no Mensalão. Né? Muita gente não lembra mais disso, mas o objeto inicial era a CPI dos Correios. Mas, a partir dali, se identificou um esquema de recebimento de propinas de maneira costumeira, não era uma coisa esporádica, por isso o nome Mensalão, né? Era quase uma mensalidade para os dos deputados votarem nos projetos favoráveis ao governo. E aí teve ali todo um desenrolar para a história política que a gente hoje conhece e já sabe no que é que deu. Então, essa CPI, que a partir da denúncia dos irmãos Miranda, começou a ganhar um novo rumo de investigação, do ponto de vista de investigação, que ali não era apenas enquadrar a conduta do presidente a partir do que já estava exposto, mas a partir dali começou a investigar alguns meandros de atuação desses lobistas e dessas empresas dentro do Ministério da Saúde e o nível de conhecimento que os tomadores de decisão tinham desses esquemas, o ministro, o próprio presidente, as pessoas mais ligadas ao presidente. Então ela começou a ganhar essa linha e parece um cordão sem fim, né? Parece que no Brasil sempre acontece isso. Toda vez que você puxa o fio para investigar a corrupção de uma forma mais concreta, parece que você vai chegando num enrolado, assim, num novelo gigante que parece que não tem fim. Quanto mais você puxa, mais vem. E aí todos lembram que no recesso parlamentar, quando a CPI ficou também de recesso, os parlamentares que fazem parte do colegiado fizeram ali uma série de conexões. Cada um foi distribuído, mais ou menos assim, uma linha para cada um investigar, e eles foram percebendo o tamanho disso tudo, né? Que mexer com essa questão da compra de vacinas era apenas a ponta de um iceberg de dessas influências, desses lobistas que rondam as compras que o Ministério da Saúde realiza, e que isso não é de hoje, isso não é do governo Bolsonaro, né? Isso é coisa antiga, tanto que o Ricardo Barros, que é um ator central nessas denúncias, que hoje é líder do governo, ele não começou, em princípio, com esse tipo de atuação, né, o que se sabe até agora, que já era antigo, da época em que ele atuou no Ministério, na gestão Temer. Então, a CPI foi perdendo aquele foco inicial, ganhando esse outro foco de investigações, só que, à medida que isso vai acontecendo, de certa forma, afasta do objeto inicial de buscar a responsabilidade do presidente em si. A gente não sabe se esse caminho que está sendo seguido agora vai dar nisso, né, vai chegar nesse ponto. Já tem esse respaldo aí de juristas, né, que a CPI está buscando, o Miguel Reale, que é conhecido como o jurista que embasou o impeachment de Dilma, e ele já trouxe uma série de crimes que poderiam ter sido de responsabilidade cometidos pelo presidente, mas talvez não seja algo que consiga... Por exemplo, tem até uma acusação de charlatanismo, né, quando ele faz a defesa, quando ele fazia a defesa da cloroquina, de tratamento precoce, dessas coisas. Mas o que pode acabar acontecendo é que, por esse rumo investigativo, a CPI acaba encontrando punição, né, imputando punições para outros atores que, de alguma forma, isso atinge, sim, a imagem do governo, mas perde aquele objetivo inicial, que era enquadrar a conduta do presidente e conseguir algum tipo de punição ao presidente em razão dessa atuação dele na pandemia.
Certo. E outra coisa, Priscila, no caso, como você colocou, a importância da CPI, você relembrou aí o Mensalão, né, que mostrou os culpados na época que de fato estavam envolvidos. Em relação à CPI hoje, né, a CPI atualmente da Covid, ela está mais à mostra, por quê? Na época do Mensalão, as redes sociais não eram tão acessadas e tudo não era tão divulgado. Hoje, a CPI da Covid, ela está sendo muito acompanhada pelas redes sociais. Então, ou seja, qualquer coisinha, os internautas vão lá na rede e cobram, ó, a CPI tem que fazer isso. Essa visibilidade maior de cobrança, chamando assim para o lado da população, cobrando que a CPI mostre algum culpado, ela, de fato, está enfraquecendo, ajudando pelo menos a enfraquecer o presidente Jair Bolsonaro, já que ele até agora não falou nada, às vezes joga alguma piadinha, mas com isso tudo, ele pode sair perdedor nessa história?
Esse acompanhamento de mais tempo real das agendas políticas é um fato da democracia atual, né? Dessa maior participação, que se dá pela CPI, mas se dá para outras pautas políticas também. Se a gente observar direitinho, a convivência do presidente com a agenda da CPI, ela sempre foi muito estratégica, né? No início, a tentativa era que não tivesse CPI, e isso por si só já pode causar um efeito ruim para a imagem, né? Aquela velha história do ditado popular de quem não deve, não teme, mas já foi aquela tentativa inicial de tumultuar, de não permitir, tanto que nunca podemos deixar de lembrar que a CPI foi aberta a partir de um impulso do STF. Isso é, aliás, uma das rusgas de Bolsonaro e dos bolsonaristas com o STF, porque já existiam os elementos jurídicos presentes para a abertura da CPI e o presidente do Senado tinha até então fingido que não viu. Foi preciso que alguns partidos políticos acionassem o STF e ele determinasse que sim, estavam presentes os elementos e, portanto, a CPI deveria ser instalada. No início também teve aquela questão da relatoria, que os bolsonaristas ingressaram na justiça para evitar que Renan Calheiros fosse o relator, né, alegando que ele
sim,
não tinha...
Sim, foi maior conturbado isso, né?
Foi, que ele não tinha idoneidade, que isso durou por alguns dias, tumultuou, mas acabou também não dando em nada. E no final, depois, se você observar direitinho, a partir da denúncia dos irmãos Miranda, quando a CPI começa a ganhar esse tom de investigar a corrupção, não é apenas investigar discurso, mas a possível prática de corrupção dentro do governo, automaticamente isso impactou nas pesquisas de opinião. Todas as pesquisas hoje mostram que em julho houve uma queda crescente da popularidade do presidente e muitos começaram a afirmar que acreditavam existir algum tipo de corrupção dentro do governo a partir desses fatos que a CPI estava debruçada sobre eles. Depois teve o esfriamento dessa atuação da CPI com o recesso parlamentar e lembre-se que, não coincidentemente, foi nessa época que o presidente começou a trazer com muita força essa história do voto impresso. E aí, com a volta dos trabalhos legislativos, houve a votação da PEC do voto impresso e foi muito paralela à retomada dos trabalhos da CPI. A CPI praticamente sai da ponta do noticiário político para que o voto impresso fosse ganhando esse protagonismo. E aí, a partir de então, a CPI ficou um pouco mais fragilizada do ponto de vista desse poder de mobilizar a atenção do eleitorado. Começou a disputar com outras pautas, essa do voto impresso e, em seguida, as manifestações do 7 de setembro. Só depois dessa confusão do 7 de setembro é que a CPI volta a alcançar novamente esse grau de protagonismo, mas também porque agora chega mais perto do presidente de novo, que é justamente essa questão da investigação de lobistas que são muito próximos ao filho, né, 04 lá do presidente e da ex-mulher dele, e também está na agenda política recente por aquele empregado que fez, ex-empregado da família, que trouxe à tona, né, que ela participava
do esquema, né?
Né, das histórias lá das rachadinhas no Rio de Janeiro. Então, toda vez que se aproxima mais fortemente da pessoa do presidente, ganha, o debate esquenta. Toda vez que se afasta um pouco, porque as pessoas não compreendem muito bem, é muita informação, é muito nome, não dá para no dia a dia, né, todo mundo acompanhar. Mas quando chega mais perto do presidente, você vê que tem um aumento dessa audiência, as pessoas voltam a falar da CPI. Então, eu acho que essa vinda desse fato novo, desse lobista muito próximo aos Bolsonaro, deu uma requentada de novo, uma esquentada de novo no debate da CPI, e isso pode sim impactar novamente na popularidade do presidente, e agora está sendo um fato novo. O último fato novo mais ligado ao presidente recentemente foi o recuo, a carta de recuo, que agora já ganhou áreas de normalidade, né? Já tem até pesquisa impactando o efeito disso na avaliação do presidente. Então agora o fato novo é essa linha de investigação da CPI ligada ao filho do presidente. Aí vamos ver como é que, qual o potencial que isso tem. Primeiro, do ponto de vista das investigações, né, o que é que isso vai trazer de fato à tona e o que é que isso pode implicar diretamente ou não o presidente do ponto de vista da avaliação da opinião pública. Provavelmente para os bolsonaristas mais radicais, isso é uma injustiça, é mais uma vez uma perseguição. E para as pessoas que não são tão radicais, radicalmente ligadas assim, elas podem começar também a dizer, epa, onde tem fumaça, né, há fogo. Então vamos ver esse fôlego final que a CPI ganha, o potencial que isso tem de causar esse efeito de imagem, porque o efeito jurídico ele não vai ser imediato, não vai ter um desfecho imediato, né, para quem pensava que a CPI necessariamente tinha que terminar, apresentar o relatório imediatamente, um impeachment poderia acontecer, isso não funciona dessa maneira. Tem todo um rito político e legislativo ainda a ser percorrido, que possivelmente ainda vai ser muito retardado, não vai acontecer, né, de forma tão imediata. Agora, esse efeito de imagem, sim, ele pode ser imediato.
Certo, igual você colocou aí no caso, a ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro, a Ana Cristina Siqueira Valle, ela atuou para fazer indicações a cargos no governo federal a pedido de advogado, apontando como lobista. E o lobista em questão que colocamos aqui na nossa conversa foi o que deu depoimento esses dias, foi ele... Né, falou e confirmou, ele foi chamado, né, como é o suposto lobista Marconi Albernaz Ribeiro de Faria, amigo aí de Cristina e de Jair Renan Bolsonaro, o filho número 4 do presidente. Então, Priscila Lapa, vamos aguardar aí, já que a CPI da Covid está chegando ao fim, agora ela não deve passar desse mês de setembro e vai ser dado aí o resultado, né, de quantos culpados, o que vai ser colocado no relatório. Priscila Lapa, eu agradeço muito aí a sua participação com a gente aqui no podcast Folha Notícias, e assim que sair o relatório, eu quero saber da sua opinião, viu?
Vamos embora. Muito obrigada mais uma vez, né, pelo convite, estou sempre à disposição.
Forte abraço.
Um abraço.
Você quer ficar informado de tudo o que acontece? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica por dentro das notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, cultura e muito mais. Agora vamos falar de herança aqui no podcast Folha Notícias. Quem já não associou essa palavra com coisa boa? Mas como proceder para adquirir uma herança deixada? Para falar sobre o assunto, eu convidei o advogado especialista em Direito da Família e doutor em Direito Civil do Centro Universitário Tiradentes, o doutor Glauber Salomão. Doutor Glauber Salomão, me diz uma coisa. Hoje vamos falar sobre a herança. Como falei aqui, conversando com o senhor antes de entrar no ar, todo mundo, quando ouve essa palavra herança, já fica feliz ou se remete àqueles filmes ou novelas quando a gente tem um parente que nem se lembra, ele chega a falecer, ah, deixou uma herança para você, e todo mundo aí fica sorrindo, mas a história nunca é tão fácil assim, né?
Então, herança, por definição, pelo menos no plano patrimonial, é uma coisa boa, porque o que o nosso direito prevê é que se você é herdeiro, você vai, em princípio, receber um bem ou um patrimônio de quem faleceu. E tem uma coisa importante, que é a seguinte: a nossa legislação, ela diz que se por acaso falecido tiver deixado dívidas, essas dívidas nunca serão pagas pelos herdeiros. Então, resumindo, herança não gera risco nenhum para o herdeiro e pode, eventualmente, significar uma vantagem, um benefício.
Certo. Doutor, e outra coisa, a herdeiro de fato, pela legislação, só quem pode ser chamado com essa palavra, quem é? Pai que deixa para o filho, o avô que deixa para o neto, ou o tio ou a tia que deixa para o sobrinho? Como é que é esse procedimento para se considerar herdeiro e ter aí esse benefício?
Em princípio, os herdeiros, eles estão definidos no Código Civil. Então, de forma bem resumida, o Código Civil, ele prevê quatro classes de herdeiros. E nessa ordem, né, existe uma sequência para obedecer. Primeiro, os descendentes da pessoa que faleceu. Então, eu estou falando de filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Depois, os ascendentes, que são os pais, avós, bisavós. E seguimos. Na terceira classe, o cônjuge viúvo, né, se a pessoa era casada ou se tinha união estável. E na quarta e última classe, o que a gente chama de colaterais, que são os irmãos, sobrinho, tio e primos do falecido. Então, de forma bem resumida, são todos familiares da pessoa que morreu.
Certo. Então, ou seja, tem uma ligação muito próxima, sanguínea, né? Melhor dizendo assim, né?
Em princípio, sim, mas não obrigatoriamente. Porque, por exemplo, nesse pacote aí, a gente poderia estar falando de um filho adotivo, né? Ou de um filho socioafetivo. Então, se a gente pegar a família nos moldes, digamos, tradicionais ou mais comuns,
já foge um pouco, né?
O vínculo de consanguinidade está aí, mas não é obrigatório.
Certo. Doutor, e a herança, né? Uma palavra tão pesada, como eu coloquei então em questão, deixa muita gente feliz. E agora o senhor me colocando que dívidas, né, de quem deixou a herança não é ligada aos herdeiros, né, aos donos dessa herança que vão tomar posse assim, né, que der. Ou seja, são bens, roupa, carros. O que é considerado herança, doutor?
Herança é o patrimônio da pessoa que faleceu. Se fosse para a gente resumir, bens materiais em geral, então sim, casa, carro, roupas, livros, bens imateriais também. Hoje a gente vem discutindo no campo do direito a chamada herança digital, né, dos bens digitais. Então, a pessoa que faleceu, conta do Instagram, fotos que estão em nuvem, isso fica para quem? Então, esses bens digitais, será que eles passam para os herdeiros quando a pessoa morre? Então, bens em geral, isso compõe herança, mas também os créditos que o falecido era titular. Então, você imagina que uma pessoa era credora, por exemplo, de 10 mil reais, aluguéis, por exemplo, faleceu antes de cobrar isso, e esse crédito configura um direito e que passa aos herdeiros quando essa pessoa vier a falecer. Então, os herdeiros dessa pessoa poderão cobrar esses 10 mil reais. Isso passa como herança também.
Entendi. Então, ou seja, tudo que tiver envolvido com o falecido, né? Exemplo, como o senhor colocou em questão agora, um crédito aí ou um pagamento, né, de uma venda, em onde essas parcelas vão ainda ser creditadas, o novo herdeiro passa a ser dono dessa quantia,
sim,
né?
Passa a ser beneficiário, sim, com certeza.
E hoje em dia no Brasil, para a gente finalizar, doutor, é difícil um contemplado de uma herança tomar posse ou, de fato, hoje em dia a justiça ela é muito hábil nessa situação?
Não, hoje a gente tem caminhando de uns tempos para cá no sentido de simplificar esses procedimentos para que os herdeiros recebam e tomem posse do patrimônio. Eu destacaria para você, inclusive, o que a gente chama de um fenômeno de resolução extrajudicial das questões. Traduzindo, a pessoa faleceu, deixou herdeiros, dependendo de alguns fatores, daria para fazer essa partilha dos bens até mesmo em cartório, não precisaria nem de um processo judicial. Suponhamos que precise ir para a justiça. Mesmo na justiça, há boas chances de que esse processo seja rápido. Eu vou te falar quando que esse processo vai demorar muito, talvez 10 ou 15 anos.
Nossa.
Quando tiver briga entre os herdeiros. Se os herdeiros estiverem de acordo, eles vão conseguir resolver isso rápido, porque a legislação hoje tem mecanismos para fazer isso de forma muito rápida. Se tiver briga, eles vão envelhecer e talvez não dividam isso. Talvez 10, 15, 20 anos para esse processo chegar ao fim.
Então, por isso, doutor, que a gente vê muitas casas fechadas pelo Recife, né? Até um pouco mais antigas, a gente ouviu falar, isso é briga de herança, isso está na justiça, por quê? Há essa morosidade quando quem ficou aí, né, como dono dessa herança, não entrar em um acordo com os irmãos ou com os primos na hora de vender e liquidar essa casa, né?
Exatamente isso. Sempre que a gente constatar esse tipo de situação, né, aqueles bens que estão vagos e briga de herdeiro, tem enormes chances, quase certeza, de ser fruto exatamente disso, de algum conflito entre os herdeiros que acabam perdendo esse patrimônio por não chegarem num acordo.
Doutor, vamos supor, para a gente finalizar mesmo agora nosso bate-papo, vamos supor que essa casa ficou para 5 herdeiros. 4 concordam em vender, 1 somente está dando dor de cabeça. Essa maioria equivale à venda ou essa venda não pode ser prosseguida mediante essa única pessoa que está complicando tudo aí?
Bom, se a gente já tem a pessoa que faleceu e aí a gente está diante de herdeiros, primeiro, uma possível venda desse bem, ela vai ter que ser feita no contexto do inventário, então precisa de autorização judicial. Então, a pessoa precisa ficar ligado que aquela situação de você vender por baixo do pano, isso não pode. Agora, numa situação como essa, em que há um interesse pela venda e somente um deles se opõe, certamente a venda vai ser autorizada e vai ser realizada, sim.
Ok, é bom saber disso, porque às vezes, né, a gente vê muita história aí e acaba ficando na dúvida de como resolver. Doutor, eu agradeço muito, doutor Glauber Salomão, pelo nosso bate-papo aí, né, em relação a essa herança que todo mundo acha bacana aí, é uma boa notícia, como se confirmou comigo, além da palavra ser muito bonita, de fato, ela deixa às vezes aí, na maioria das vezes, muita coisa boa para os seus herdeiros, né?
É isso aí. Germano, o prazer foi meu, muito bom conversar contigo. Grande abraço aí para você e eu fico à disposição.
Ok, forte abraço para você também. O podcast Folha Notícias desta quinta-feira chega ao fim. Gostou do nosso podcast e quer ouvir de novo ou ficar por dentro dos assuntos? basta acessar os aplicativos de áudio Deezer, Spotify ou SoundCloud. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Carlos Henrique Alves. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço. Amanhã estou de volta.